galera, sejam bem-vindos a mais um GameFod. Tô aqui de novo com o Bernardinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bernardinho aqui e é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod.
E hoje, além de Bernardinho, temos uma nova figura cativa aqui no nosso podcast, que é o Cezão. Por favor, César.
Oh, muito boa noite aí, pessoal. Sempre um prazer aí estar agora apresentando com uma cadeira fixa no podcast. E o grande prazer de fazer parte aí do grupo. Muito obrigado.
E como tá essa questão de ter esse status social de se apresentar servidor fixo do GamePod, César?
Olha, cara, tá sendo bem difícil sair na rua. Eu não, na verdade, eu nem tô mais saindo na rua, não é nem por causa do coronavírus, é porque se eu sair na rua, mano, o pessoal quer vir me abraçar, quer vir tirar foto, e não dá, né?
O assédio é foda,
né? Eu ainda tô aprendendo a lidar com a fama.
Fama, poder e dinheiro fizeram um monstro.
Com certeza. Essa é a nossa vida, né, Bernardinho?
Infelizmente, Elias, eu tô cansado de ser famoso, bem-sucedido e altamente gostoso.
E galera, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo ao GamePod, cara.
Muito obrigado.
Gabriel, conta um pouco mais sobre você aí, por favor, cara, pra gente.
Ah, eu diria que eu sou um cara muito interessado em filosofia e eu acabei de entrar na SPM em PP, foi assim que eu conheci esse. Grandes senhores, né? E gosto muito de jogos também, né? Acho que, eu não sei se, acho que como uma pessoa da minha geração, jogos foram uma coisa muito presente na minha vida, né? Então, é uma coisa que eu sempre gostei.
Malditos millennials, né, Gabriel?
Não.
E galera, antes da gente começar a discussão, o que, que vocês jogaram essa semana? O que, que foi a coisa que mais impressionou vocês? Jogos que vocês gostaram mais essa semana?
Olha, galera, tenho uma reportagem espetacular pra fazer. Eu terminei, após 120 horas, a minha jornada homérica no Persona 5 Royal.
Aí sim!
Putz, que jogão. Tenho só uma coisa mais polêmica a falar. Eu acho que o último mês que eles adicionaram no jogo, especificamente pro Royal, vale mais do que todo o ano letivo no Persona 5 Vanilla. Mas isso vai ficar pra outro episódio.
E de 0 a 10, qual é a nota do jogo, Bernardinho?
9,5.
9,5.
Meu Deus,
poxa.
E você, senhor César?
Bom, cara, essa semana aí foi uma semana um pouco mais ocupada, então acabei jogando mais o Switch. Comecei a jogar Splatoon 2 com o nosso queridíssimo Ale, que já foi um convidado aí no episódio da Nintendo. E, cara, sempre gostei do Splatoon 2, sempre tive muita vontade de jogar. Muito pelo fato dele ser um shooter em terceira pessoa muito inovador, na minha opinião, dessa questão de você ter que pintar o cenário e todas as armas serem bem diferentes entre si, e o estilo também do jogo me atraía bastante. E comprei, tô gostando bastante, pra mim é um jogo muito bom, tá tendo todas as minhas expectativas. Infelizmente, peguei ele no final do ciclo de vida, então cheguei a tempo pra última Splatfest, que é um evento do jogo. Mas tudo bem, paciência. E no PC, eu mais especificamente estou jogando a série Yakuza, né?
Uhum.
Yakuza Kiwami 2, que, nossa, cara, é uma série espetacular. Recomendo a todos. Não tenho medo pelo fato do jogo ser de origem japonesa. Eu tenho esse preconceito, que eu não deveria ter, mas tenho. E, nossa, cara, eu tô amando o jogo. Meu Deus, que... como os desenvolvedores gostam de brincar com a narrativa e jogar os personagens para um lado e para o outro. Assim, em um jogo o personagem está fazendo alguma coisa, no outro jogo o personagem está fazendo uma coisa totalmente diferente. Nossa, eu realmente estou muito feliz de entrar em contato com essa série.
Porra, sensacional, cara. É uma série incrível mesmo. Eu lembro que quando eu joguei no Play 2 pela primeira vez, eu achei lindíssimo. E você, Gabriel? Não, o último, mas não menos importante. Por favor, fala aí o que você tem jogado ultimamente.
Eu tenho jogado bastante Star Wars Battlefront 2, o original, online, na Steam, agora tem um servidor lá. E é muito interessante jogar um jogo tão antigo online, assim, um jogo que não foi feito pra ser jogado online. É muito interessante.
E o legal é que o jogo não envelheceu, né, cara? É um jogo que, tipo, ele se continua muito recente até hoje, né? Ele é muito forte e atual hoje ainda, né?
Eu não sei explicar como eu gosto tanto desse jogo, mas eu adoro esse jogo. Tipo, não sei explicar o porquê. Eu não consigo entender mesmo. Eu acho tão mais legal que os outros shooters que tem. Mas eu acho muito legal.
Sim, sensacional. E eu não vou falar nenhum jogo que eu joguei essa semana, porque eu tenho uma denúncia a fazer aqui, galera. Semana
Ih,
passada,
polêmica.
o presidente da Capcom me ligou e falou: vocês não citaram Resident Evil no episódio de BioShock. E eu fui cobrado. Vocês sabem quem é que
Putz.
mantém a gente, né, César? Vocês sabem quem dá dinheiro pra gente.
Nossa.
Por que eu sou milionário? Porque a
Desculpa.
Capcom me paga. Então, galera, joguem Resident Evil. Eu não vou falar o jogo pra vocês jogarem Resident Evil, pô.
Joguem Resident Evil. Qualquer um, qualquer console, qualquer. Joguem, pelo amor de Deus, joguem.
Senão a Capcom vai acabar com esse podcast, joguem. Mas galera, basicamente o tema de hoje é sobre RPG Makers. E o Bernardinho é uma personalidade que, tipo, ele se envolve muito, ele sempre se envolveu muito com RPG Makers. Ele entende muito do assunto, ele inclusive criou um jogo chamado Yuminiki. Não, estou brincando. Mas ele,
Quem me dera.
mesmo ele não tendo criado o Yuminiki, ele é um cara que ele tem um envolvimento muito forte com a comunidade e com os jogos. E eu gostaria, Bernardinho, que você desse uma introduzida sobre o que é isso para nós que somos figuras mais leigas nesse cenário.
Com certeza, só queria dar um adendo. Eu gostaria muito de ter sido o gênio criador de Yumenic, mesmo se eu tinha 5 anos na época que o jogo lançou, queria ter sido eu. Mas não foi, por motivos logísticos. Logo mais eu entro na minha história com o jogo, com os jogos, né, e com a ferramenta como um todo, mas eu queria primeiro dar essa introduzida, né? O RPG Maker, para quem não conhece, é uma ferramenta, mais ou menos uma série, porque sempre tem novas iterações, né? Produzidos pela Kadokawa do Japão, e eles funcionam basicamente como uma ferramenta que permitem o jogador criar e customizar o próximo jogo a estilo RPG. Basicamente, você pode mudar status de ataques, criar variáveis para inimigos, status para o seu personagem, buffs, debuffs, ataques de magia, ataque corpo a corpo, classes, puzzles simples, puzzles complexos, terrenos, mapas de mundo. Qualquer coisa que você imaginar, qualquer coisa que você conseguiu fazer em um Pokémon Final Fantasy antigo da vida, você provavelmente consegue com um pouco de paciência e alguns tutoriais fazendo RPG Maker. Inclusive, para quem estiver interessado após o episódio, já faço o comentário de que a maioria dos pacotes está disponível para comprar na Steam.
E Bernardinho, basicamente RPG Maker, tipo, qualquer um ele tem a chance de criar, é algo que, tipo, ele é fácil de ser criado, é algo que é, tipo, muito acessível para a maioria das pessoas.
Eu diria que sim, Elias. O RPG Maker, ele. Você pode fazer uma coisa bem complexa com ele, mas com pouco, sem muita noção de programação, variáveis, códigos e etc. Você consegue criar uma coisa bem legal que funciona bem. E o limite é a criatividade, basicamente, porque você consegue fazer bastante coisa legal. Inclusive, de todos os jogos que a gente vai citar mais pra frente, a grande maioria foi feita em alguma versão da RPG Maker ou equivalente.
Já que você entrou
Mas
no
vamos
tema.
lá. Por favor, Elias, continua.
Já que você entrou na temática de jogos, cara, fala aí quais são os mais relevantes aí, só pra gente dar um start no público antes.
Só para dar um start, vou citar alguns nomes, alguns de vocês podem acabar reconhecendo um ou outro nesse meio. Yumenic e seus diversos fangames, Dotflow, Yumetilk, Awoni, grande clássico, Witch's House, Madfather, Missal, Crooked Man, One Shot, To the Moon, queridíssimo também. Corpse Party, por incrível que pareça, também. E também a gente não pode deixar de citar alguns jogos ocidentais que ficaram bem famosos pela plataforma. O Lyssa The Painful, que realmente foi feito na RPG Maker, e o Undertale, que apesar de usar o Game Maker, ele tem várias influências desses jogos de RPG Maker, além do Earthbound. E agora eu quero puxar a discussão um pouco mais para o aplicativo antes da gente entrar mais de cabeça nos jogos. Para isso eu queria puxar o relato do Gabriel, que contou bastante coisa bem legal pra gente em off, e vamos trazer as coisas para a gravação. Por favor, Gabriel.
É, pra mim, RPG Maker tem uma coisa emocional, assim, né? Eu lembro do meu amigo trazendo um CD, e esse CD ele veio numa revista que ele comprou, acho que uma revista de jogos, e pra mim, a gente era um jogo isso, né? Tipo, o que era isso? O que é RPG Maker? Era um jogo, daí a gente colocou, e foi aquele momento de pensar: ah, dá pra fazer um jogo, pra, ah, eu posso fazer um jogo, né? Porque as duas coisas eu nunca tinha pensado. Tipo, que dava pra fazer um jogo, tipo, eu sabia que jogos existiam, mas não que dava pra fazer um jogo. E a outra é que eu podia fazer um jogo. E aquilo pra mim foi uma descoberta incrível, tipo, é um jeito de me expressar que eu não tinha antes, né? Tipo, de contar uma história. acho que o jeito que eu tinha na época de contar uma história era o quê? Escrever um livro, mas fora isso seria fazer um jogo. E esse meio de expressão para mim foi uma coisa assim muito legal. Não só para mim, né? Eu lembro que teve uma dinâmica muito legal entre eu e esse amigo, e a gente buscava coisa na internet e baixava algum jogo da internet, baixava alguns sprites. Eu lembro uma vez que ele baixou um de Star Wars, assim, que a gente ficou tentando fazer alguma coisa com aquilo. Para mim foi muito interessante essa experiência, né? Para minha
E eu
infância.
acho que, cara, é muito bom como uma ferramenta dessa consegue dar esse tipo de poder a uma criança ou um adolescente, em que você pode basicamente soltar a sua criatividade e dar uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, né? Então eu faço até um paralelo com sistemas de RPG. Então, quando você pega, sei lá, o livro do Game Master, do D&D, Warhammer, pô, a maioria dos sistemas, eles falam, cara, se você quiser mudar uma regra, você muda. E como esses sistemas deixam aberto ao jogador para criar o próprio universo, para criar a própria história. E você levar isso para o computador, onde a maioria das pessoas tem o primeiro contato, eu acho que é incrível. Pô, imagina. Eu, se tivesse conhecido, eu achei muito legal poder chegar na escola assim e falar, pô, galera, fiz um jogo, sabe? É muito legal isso.
E tem uma linguagem comum, né? Tipo, eu lembro de ver e falar, pô, parece Pokémon, né? Que legal. Tipo, eu entendi. Quando eu vi aquilo, eu entendi. E essa linguagem comum que eu acho interessante, que eu acho legal, né? Tipo, você dá a oportunidade, deu a oportunidade, né? De várias crianças e adolescentes de se expressarem de uma forma na linguagem deles, né?
E você também estava comentando com a gente que você até tentou fazer um jogo dentro dele. Como é que foi esse processo de criação? Você lembra um pouco? Você pode contar pra gente como é que foi? Assim, vocês pensaram de uma forma mais técnica ou vocês foram pegando alguns jogos que vocês queriam recriar? Você conta pra gente como é que foi um pouco isso.
Eu acho que foram várias experiências de tentar criar um jogo. RPG Maker era uma coisa que eu passei anos brincando. Mas, no começo era tipo, vamos fazer um jogo. E daí cria um mapa, e daí começa a colocar coisa, sem muito entender o que estava acontecendo. Mas eu acho que a vez que eu tentei fazer um jogo mais sério foi fazer um jogo que eu pensei de uma narrativa ramificada, né? Tipo, obviamente tinham jogos disso na época, né? Mas eu nunca tinha jogado um jogo assim. E eu achava uma coisa interessante você poder fazer suas próprias histórias. Daí eu comecei a escrever uma coisa dessa e colocar no mapa. Quando eu fiz, foi uma coisa meio desorganizada, né? Tanto que não terminei o processo. Mas uma coisa interessante, né? Tipo, umas vezes eu tentava fazer o jogo começando pelo mapa. Mas era uma coisa muito estética. Quando eu tentei levar mais a sério e pensar na história e nas mecânicas, uma coisa assim, que saiu isso, né?
Pô, que legal. E nossa, eu acho incrível quando uma pessoa tem esse contato com uma criação de jogos tão cedo, assim. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fui criar meu primeiro jogo na faculdade, no Game Lab. Eu adorava, sempre gostei muito de jogar, mas eu só comecei a realmente me aprofundar no mundo dos jogos nos meus anos de ensino médio, assim, que eu realmente comecei a ficar muito mais técnico. Eu acho muito legal, cara. No começo desse ano eu tive a oportunidade de dar um curso de game design. Não dar um curso, né? Mas prestar assistência para um professor. Então eu às vezes dava umas aulas com ele. De game design para um pessoal, tipo, mano, de 12, 13 anos, assim. E a gente ensinou eles a mexer no Game Maker, ensinou eles a mexer no Unity, no Audacity para eles criarem os jogos. E nossa, cara, eu tava vendo aquelas crianças fazerem os jogos e, mano, o pessoal criou um negócio e eles são muito rápidos. Tipo, eu ajudava uns ali, aí tinha outros que já estavam pesquisando na internet, já estavam fazendo RPG deles e já tava com um jogo, tipo, minimamente montado. E eu falei, mano, cara, que legal, sabe? Tipo, eles estão tendo essa experiência agora, sabe? Imagina o que eles vão conseguir criar daqui pra frente.
Não só estão tendo experiência, como eles são capazes, né? Tipo, isso é que é
Sim,
interessante.
cara. Nossa, tipo, O que eu tenho dificuldade hoje de sair procurando na internet como mexer em tal coisa no Unity, mas esses caras em 2 minutos acharam, sabe? Eu fiquei muito impressionado, cara. Fiquei lisonjeado de ter dado essa aula. Mas vamos passar agora um pouco para os jogos, né, que foram criados na RPG Maker. Eu particularmente só tive contato com a Oni, que foi um jogo que eu achei num fórum e eu fiquei, cara, eu fiquei com muito medo daquele personagem roxo, meu Deus do céu, cara.
Nossa, o
E
Aoone.
meu Deus do céu, cara. Eu não tenho o que dizer sobre as noites que eu tive pesadelo com ele.
Nossa, eu consigo dizer
E
coisas parecidas.
mas conta pra gente, Bernardo, como é que essa comunidade surgiu? E depois vamos também falar um pouco sobre as suas experiências na RPG Maker, que eu lembro que você tinha contado.
Ah, claro, eu adoraria compartilhar mais. Mas bom, antes eu quero falar uma coisa para apaziguar nossos patrocinadores. Queria fazer um paralelo, galera, para dar uma compreendida em como se popularizou tanto o RPG Maker do jeito que ele popularizou. Lógico, os jogos não são uma coisa tão estrondosa assim, mas eles realmente conseguiram cativar um público bem fiel e conseguiram fazer várias subcomunidades bem ativas nos jogos. Inclusive, vários caras podem ser considerados autores, né, dentro do próprio. Dos próprios RPG Makers, tipo saber uns traços do jogo de um cara que carrega um para outro, universos compartilhados e tudo mais, tudo isso aconteceu. Então é bem legal discutir essas coisas mesmo. Mas bom, a fama começou em 2004 aproximadamente, com dois jogos bem especiais. O Aoone, já citado aqui, e meu queridíssimo pessoal Yumenik. Bom, em termos de popularidade, eu acho que dá para fazer uma comparação bem interessante, né? Se, pro gênero de survival horror, Alone in the Dark foi o grande pai, mas Resident Evil foi o tiozão da hora que explodiu o gênero. Olha lá nosso patrocinador aí.
Grande Resident Evil.
Obrigado, Capcom.
Obrigado, Capcom. Mais um episódio completo. Mas, bom, se Alone in the Dark é o paizão e Resident Evil é o tio da hora, Yumenik é o paizão e a Oni com certeza é o tio da hora, porque ele teve um fator muito grande na dos YouTubers jogando, né? Acho que muita gente lembra do PewDiePie jogando na época.
Total, genial.
Quem consegue esquecer o grande PewDiePie em seus tempos de ouro, né?
Não é, mano? Eu lembro que eu baixava os episódios no iPod para assistir no recreio com um amigo meu.
Que da hora, cara.
Era muito louco. Mas esses jogos foram estouraram bem, né? Conseguiram despertar o um interesse no pessoal nisso. E aí começaram as comunidades de tradução, né? Porque a maioria desses jogos era feito no Japão. Inclusive dos que a gente citou agora, o Yumenik e o Aoone, os dois são japoneses. E lá do começo do jogo, Madfather, Missile, The Crooked Man, Mogekko Castle, vários outros que eu não consigo pegar tudo de cabeça agora. São várias partes japonesas, né? E, cara, despertou-se uma comunidade que tinha interesse em traduzir esses jogos, que tinha interesse em trazer mais gente pra lá, ensinando como que você instala todos os aplicativos para rodar um jogo de RPG Maker. Como que você muda o local do seu computador para conseguir acessar os caracteres japoneses pro jogo não crachar quando você abre.
Nossa.
Então, cara, foi sensacional. Inclusive, eu até acompanho até hoje um dos tradutores proeminentes da época, que traduz jogos até hoje, né? Porque o RPG Maker não morre, não vai morrer.
Difícil.
Tipo, enquanto a ferramenta for acessível, vai continuar saindo o jogo. É o VGPerson. Inclusive, recomendo vocês entrarem no site desse tradutor, porque é bem interessante. Ele traduziu vários jogos que a gente citou. E é um corpo de trabalho com muita qualidade. Está disponível de graça a maioria desses jogos, mas alternativamente grande parte teve remake ou está disponível na Steam, como é o caso do Yumenik, que está de graça na versão original. Mas a gente também tem o Madfather, o Witch's House, a Missal, entre alguns outros que além disso tiveram remakes ou continuações também, que é um fenômeno bem interessante, né? Todos aconteceram de uns 2 anos para cá. O lançamento do Yumenik, inclusive, despertou um gigante adormecido da internet, né?
E,
De certa
Bernardo,
forma. Diga.
conta pra gente um pouco, você que teve em contato com a comunidade, como é que era essa comunidade do RPG Maker?
Cara, vou aproveitar e já entrar no meu backstory para começar o desenvolvimento de personagem aqui. A minha experiência começou por volta de 2012, foi pouco antes dos vídeos da One do PewDiePie. Eu acabei encontrando o Yumenick, não lembro nem que rede social eu tava. Eu vi uns screenshots perdidos e resgatando uma coisa que o Gabriel comentou faz um tempo. Eu olhei e pensei: nossa, que Pokémon é esse, mano? Porque, né, eu não tinha um repertório grande na época, eu não conhecia muito. Final Fantasy pra mim era uma série com vários números. E era mais ou menos isso. Aí eu cheguei, fui atrás, procurei saber como instalar esse negócio, o que que tem que fazer. Meu Deus do céu, que jogo é esse? O que que você faz nisso? Que bizarro. Aí, pá, Yumenick. Encontrei um link, baixei, alterei os locais do meu computador, adicionei todos os executáveis pertinentes para o bagulho lançar. E foi. Contando um pouco sobre a comunidade, né? Os caras eram bem receptores, né? Tipo, eles deram uma recepção bem calorosa a todo mundo que está interessado. Tem vários vídeos de tutorial ensinando como você baixa os jogos, instala, efetivamente consegue jogar, traduzir, aplicar os patches dos fãs e tudo mais. Realmente é uma comunidade que consegue te envolver bem. Mas enfim, a minha relação com o Yumenick começou aí, né? Eu joguei o primeiro jogo. Admito que nunca consegui zerar sem o guia pelo tamanho do escopo e pela grande dificuldade que você tem de encontrar as coisas que você tem que fazer. Um jogo um pouco obtuso, de certa forma, né? Se a gente analisar o game design, porque, pra quem não conhece, Yumenick é um jogo em que você controla uma garota chamada Madotsuki. Ela, por algum motivo não revelado de cara, não quer sair do quarto dela. Então você tem três opções como toda pessoa em quarentena: escrever no seu diário, dormir ou jogar videogame.
Pertinente.
Não é? É um jogo que tem relevância até nos dias atuais, não é mesmo?
Total.
Opa.
E, cara, ó lá. Escrever no diário, na verdade, é a tela de salvar. O videogame é um videogame, tem um minigame legalzinho. E o jogo começa, na verdade, quando você dorme. E o Yumenick em bom português, significa Diário dos Sonhos. Então, o objetivo do jogo é você explorar os sonhos da Madotsuki, entender gradualmente quem ela é, por que que ela não quer sair de casa, o que que os sonhos dela podem ou não significar, e encontrar os efeitos, que são objetos que alteram as propriedades físicas dela ou o modo que ela consegue interagir com os sonhos, para conseguir fazer mais progresso, encontrar mais efeitos e, no fim, depositar tudo no Nexus para poder encontrar o verdadeiro final do jogo. E Elias, meu caro, como qualquer estudioso de Jung conseguiria concordar, sonhos são interpretações bem abstratas, né? Variam um pouco de acordo com a pessoa que está interpretando, né?
Totalmente, inclusive significados e simbolismos dos sonhos, eles significam diferentemente para cada experiência individual de cada um. Tipo, vai, tem muita gente que fala, se você sonha com um cavalo, significa isso. Isso é uma completa mentira, digamos. Eu sonhar com um cavalo e o Bernardinho sonhar com um cavalo podem ser coisas extremamente diferentes. Porque na minha psique o cavalo ele pode simbolizar algo extremamente positivo, e na psique do Bernardinho pode simbolizar um trauma enorme.
E é exatamente esse o gancho que eu queria lançar para por que que eu me envolvi tanto com a comunidade em sequência, né? Porque realmente, se a gente pegar 2012 para 2008, para 2020, são 8 anos, tipo, 8 anos que eu tô, tipo, acompanhando o que acontece na comunidade, vendo os jogos e tudo mais. O Yumenick é um jogo que dá margem para muitas interpretações diferentes. Por ser um diário de sonhos e você tá vivenciando eles, você consegue trazer a sua bagagem pessoal para dentro do jogo e poder decifrar a história do seu modo. Aí fica uma experiência bem interessante de você reunir um grupo de pessoas e começar a discutir o que que vocês encontraram, como vocês encontraram, o que que isso pode significar para você. Isso é fálico mesmo? Talvez. Pode ser um significado de algo maior? Talvez. Depende muito de quem tá jogando, de quem tá interpretando e. Cara, é um jogo que me marcou tanto que eu consigo facilmente dizer que o Yumenick tá entre meus top 10 jogos favoritos da vida.
Caramba, cara.
Então, Você diria que a narrativa dele é extremamente fluida, assim, então
Não.
depende muito do estado mental da pessoa, assim, o jeito que ela vai interpretar o jogo.
Assim, com certeza. Isso é o que eu concordo. Apesar da narrativa não ser algo que está presente no jogo, inclusive se você quiser interpretar dessa forma, pode ser que nem tenha uma narrativa, ou você pode tomar tudo pelo que as coisas são. E é perfeitamente válido também, porque sonhos são sonhos, afinal. Mas é fluido mesmo. O Bernardino de 2012 tem uma interpretação diferente do Bernardino de 2020, que eu tava rejogando o jogo nas
Cara.
férias por pura nostalgia. E, cara, realmente, tem eventos que eu lembro de ter visto com 12 anos que não se mantêm. Tipo, eu mudei minha interpretação, mudei como eu vejo eles e tudo. E, cara, é um jogo que eu acho que é atemporal no final das contas. Por isso que eu sou bem grato que o negócio tá na Steam, fácil de instalar, fácil de jogar e tá acessível. É só dar uma boa word of mouth que mais gente consegue jogar e mais gente consegue ter a famosa experiência Skyrim de compartilhar experiências de jogos por sei lá quantas horas.
Que legal, cara. E eu acho também muito bom como, assim, também até fazendo paralelo com Yakuza, como o pessoal faz esse trabalho coletivo de trazer esses jogos japoneses aqui para o Ocidente, né? Tanto que a gente tem até o caso notório do Mother 3, né? Que nunca veio para cá.
Será que esse é o ano?
Mother 3 vai vir para as Américas e Europa quando Half-Life 3 for
Oh.
lançado. Pronto, falou.
Daqui
Tem um
20 anos,
anexo aí,
daqui 20
mano.
anos.
Olha.
A gente pode ou não ter a resposta dentro dos próximos 30 anos, nunca saberemos até acontecer.
Mas eu acho muito bom como eu particularmente gosto muito assim do terror o terror oriental assim que é baseado muito mais em um terror psicológico. Então, você aterroriza através do suspense. Eu acho que preciso ver aqui o nome do jogo. Eu acho que o nome do jogo é Detention. Que você. Isso, Detention. Que você. Cara, é um jogo de terror psicológico numa escola. Durante. A Revolução Taiwanesa, né?
Sim, é o período de
Nossa, cara.
ditadura do Taiwan. Que é bem único,
Sim.
né? Não tem nenhum outro jogo com essa série.
Sim, nossa, cara. E. Eu. É um jogo que me traz arrepio só de eu tá vendo aqui as screenshots, porque. É um cenário tão sem cor e tão, acho que grotesco. Não grotesco no sentido de gore, mas grotesco no sentido de escuro, do som, da seleção de cores, que você não tem o que fazer, sabe? Você te choca. E eu acho que é a mesma coisa quando você joga o Yuminiki. E você começa a interpretar esse sonho, sabe?
Assim.
Você, pô, o jogo quer dizer isso, mas na verdade, o jogo quer dizer o que você quer que ele queira dizer. Não sei se ficou muito clara essa frase. Também faço paralelo com um jogo chamado Her Story, em que você é um investigador e o jogo inteiro se passa no computador e você vê as entrevistas de uma mulher, né, da esposa de um cara que foi morto. E são entrevistas para falar sobre os últimos dias dele, como é que era. E é um jogo que isso não é muito spoiler, mas é um jogo que não tem um final, né? Não tem um final por si só. Você tem um número finito de entrevistas e quando você assiste todas as entrevistas, você tira suas próprias conclusões. E é isso. Pronto. E muito legal esse jogo, eu recomendo para todos assim. E é muito bom quando você começa a perceber as poucas mudanças entre as entrevistas, sabe? O que a personagem revela, que acho que não tá só na fala, né? Você percebeu outras coisas também. Então, eu gosto muito dessa questão, mas quando eu falo fluida, né? essa questão do jogo não ter essa demarcação, essa demarca, ah,
Demarcação.
demarcação, essa demarcação formal, né? Que onde que de acordo com estudos que eu infelizmente esqueci o nome, mas aprendi isso com o grandíssimo professor Mauro Benimbau. Jogos são artefatos de para medir a sua habilidade ou para medir alguma ação que você faz. Então, claro, isso é totalmente discordável. A gente pode até botar em discussão que um jogo, se ele não te avaliar, seja ele de pontos, uma condição de vitória ou uma punição, na verdade ele não é um jogo. Por isso que existe tanto uma discussão se RPG é ou não um jogo. Porque você não tem uma quantidade de pontos falando, ah, você ganhou ou você não ganhou. Não, isso depende da história, isso depende de cada jogador. Por exemplo, se nós aqui estamos jogando RPG, o Bernardo é o mestre, e sei lá, o objetivo do meu personagem era ganhar 80 moedas. E beleza, chega num ponto da história, a gente ganha 80 moedas, e beleza. Pra mim, eu ganho o jogo, mas a história continua. Ou sei lá, o objetivo do Elias era matar o dragão e a gente não matou o dragão. Pô, pro Elias a gente perdeu. Então, eu gosto muito desses jogos que brincam com isso, sabe? Você não tem uma resposta clara. Pô, eu terminei o jogo, eu ganhei. Não, porque cada um tem a sua experiência com tal jogo, né? Eu acho que isso acontece também bastante em esportes, em que cada jogador, pô, tem sua história dentro do jogo, né?
Total. E fazendo um paralelo até com o Yumenik, né? A condição de vitória pode até ser ver o final do jogo. Mas se você quiser só explorar e ficar contente em encontrar dois, três efeitos e depois só vagar pelo mapa até você cansar, é perfeitamente válido também. Porque o final do jogo, apesar de ser fechado, entre aspas, não é uma coisa particularmente mandatória, de certa forma, que casa bem com o que o César está falando. Para você se satisfazer com o jogo e fazer a sua própria condição de vitória, você não precisa necessariamente ver o final. Se você, como jogador, tiver disposto a se colocar no papel de alguém que quer apenas explorar, essa é a sua condição de vitória. E você ganha quando você está satisfeito.
Totalmente.
Não, sim, com certeza. É o próprio jogador que
Pedrinho,
faz o seu final, né?
deixa eu tirar uma dúvida, cara. Você acha que esses jogos feitos por RPG Maker, eles exercem alguma influência hoje na indústria nas indústrias AAA? Você acha que essas indústrias pegam muitas coisas desses jogos, muitos elementos para introduzir em seus jogos, ou você não sabe de nenhum relato ou alguma experiência que uma indústria tenha feito isso?
Cara, de AAA, eu vou ser bem sincero com você e vou falar que eu não faço a menor ideia se eles se inspiraram ou não. Minha resposta tem tipo negativo. Tipo, eu não acho que o Assassin's Creed Odyssey pegou alguma coisa do Awoni. Mas se a gente mudar o escopo e perguntar, tipo, ah, será que alguns desses jogos inspirou outros desenvolvedores indies? E eu vou dizer que muito provavelmente sim. O Undertale, que a gente citou logo no começo do episódio, ele tem umas influências de RPG Maker. Lógico, a influência primária é do Earthbound, mas dá pra você reconhecer uma coisa ou outra. Tipo, não é estranho pensar que o Toby Fox também era fã disso, considerando que ele fazia fangames pro Earthbound no antigamente, né? Antes de decidir fazer o próprio Undertale, né? E se a gente pegar o Lyssa the Painful também, lógico, ele é um jogo feito no RPG Maker, mas ele é bem destoante do resto que a gente citou como os primeiros da vanguarda, né? Yumenik, Awoni, Witch's House, etc, etc. Mas ele dá pra você sentir esses elementos. Então, tipo, você colocar um jogo como Lyssa pau a pau com o Yumenik ou Awoni não tá tão estranho assim pra mim, em termos de influência, pelo menos. Que afinal, a maioria dos jogos de Earthbound bebeu da fonte. Olha lá o Freud falando. A maioria dos jogos de RPG Maker bebeu da fonte do Earthbound. Então,
E a indústria
tudo tá
como um
meio
todo, né,
conectado, eu
Bernardinho?
diria.
Ela sempre se
Fazendo a
conecta.
minha
Sempre a gente lança
análise.
uma coisa aqui, outra acaba influenciando em outro lugar, né? Tipo, a gente pega até isso na própria questão do survival horror, né? Sabe? Tipo, A gente vê hoje as empresas grandes como Capcom pegam elementos de em jogos indies como Outlast, como Penumbra e esses jogos. E é assim que a indústria de games funciona, né? Nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, né?
Total. Inclusive, saca só o paralelo. No Aoni, você é um cara investigando uma casa e você não tem como se defender.
Totalmente.
Se a gente trocar algumas palavrinhas, isso não pode parecer com a mini-jogo Outlast?
Opa, sem dúvida.
Então, é. Então talvez a nossa discussão acabou chegando uma resposta para sua primeira pergunta, Elias. Pode ser sim que as AAA
É
se
tipo aquele
inspiraram no
vídeo
RPG
no
Maker de
YouTube,
uma
que eu não
forma
sei se
muito
vocês já viram,
complexa.
que é um cara que ele faz um paralelo de 6 passos de comprimento. Tipo, Felipe Neto cumprimentou o Gandhi em 6 cumprimentos, sabe? Tipo, sei lá. É um paralelo mais ou menos assim, né?
Assim, é uma coisa desse nível.
Dá
Ó,
pra gente
calma.
colocar.
Dá pra gente conectar então Resident Evil 7 com Earthbound.
Obrigado, Capcom.
Obrigado, Capcom,
Valeu, vamos
novamente. Acho que a
rejantar
gente
essa
já
noite.
bateu a cota da semana.
Opa, não, não, tranquilo.
Obrigado, dona Capcom, por pagar meu jantar.
Nossa, meu Deus.
Obrigado, Shinji Mikami. E aí, mais alguém queria compartilhar alguma história do RPG Maker de jogos?
Ah, cara, eu tenho uma história ainda. Eu lembro que, na verdade, o meu primeiro contato com criação de jogos não foi na faculdade, assim, foi na escola, lembrando agora. Eu tinha um cara na minha escola que ele trazia o notebook dele e às vezes a gente sentava junto e ele ficava mostrando para mim o jogo que ele tava fazendo no RPG Maker, cara. Mano, é um jogo muito daorinha, cara. É super simples pensando hoje, mas na época era muito da hora. Porque eu olhava aquilo e falava, nossa, tipo, acho que é a mesma realização que o Gabriel teve. Tipo, mano, é possível, sabe? Não é um negócio mágico que sai de uma caixa num CD. Tipo, dá pra fazer.
Essa, pra mim, isso é a coisa mais incrível do RPG Maker. Você colocar, tipo, o engine na casa de, na mão de um monte de criança aqui na época, né? Nunca ia ter contato com aquilo se não fosse com o RPG Maker, né? Com, tipo, não tinha outra alternativa para isso na época, né? Quando saiu em 2003, o mais importante, né? Sei lá.
Sim. E também eu acho que essa questão do mercado indie, né? Porque, sem dúvida, acho que em 2004, 2005, a Steam ainda não tinha essa questão de receber jogos independentes. Então, pô, eu me arrisco aí a dizer que o RPG Maker foi um dos primeiros passos aí a atingir um mercado de jogos independentes, onde a distribuição não estava somente nas mãos das grandes publicadoras como EA e Activision. E hoje, pô, pode oferecer pra gente jogos que. Jogos tão bons assim, né? Como o próprio The Tension. E também não só o RPG Maker, né? Também tem o Newgrounds, que foi um site muito bom, né? Tanto que
Nossa,
Super Meat Boy saiu de lá.
incrível mesmo. Rapaz, que saudades de ouvir essa palavra.
Nossa, cara.
Nossa, eu passava muitas tardes no Newgrounds. Eu matava aula de informática para jogar Newgrounds.
Nossa, aula de informática. Saudades.
Bom, galera, com o nosso episódio chegando ao fim, eu quero reiterar só mais um ponto que eu acho muito importante que. Toda essa conversa de jogos indie RPG Maker, eu queria fazer algumas recomendações de jogos que tem na Steam, e a maioria são preço legal, então tipo, e até mesmo quando eles estão em promoção, vale muito a pena. Então vamos lá, Lyssa the Painful é um jogo muito importante para os tempos atuais, tipo, cara, joga, só joga, é bom demais. O Yumeniki tá de graça na Steam, tem uma versão paga, só que ela não tem muita coisa a ver com o RPG Maker não. É só um
Tá.
remake. Missal, Mad Father, The Witch's House, que com certeza, pra mim acho que é o meu terceiro jogo preferido da plataforma, tá lá. To the Moon é um jogo de RPG Maker. Acho que mais gente conhece esse, mas tá aí. E se alguém tiver interessado em ir mais além, o site do VGPerson é perfeito para você encontrar os jogos. Mas peculiares da plataforma, né? Tipo, as paradas que não lança na Steam, você encontra lá. Ou se não, dá para encontrar nos adjacentes.
E galera, todos esses sites e jogos comentados pelo Bernardo vão estar disponível aí na descrição.
Com certeza. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente por mais esse episódio. Muito obrigado, César e Bernardinho, por estarem comigo no meu lado mais uma vez. Gabriel, brigadão pela presença, cara. Você foi foda aqui nesse episódio, sempre trazendo curiosidades e tudo mais.
Muito obrigado, cara. Foi muito divertido estar aqui.
Galera, é um prazer poder fazer um podcast desse tópico, né, cara? Eu amo RPG Maker, é uma parte bem importante do meu histórico gamer, né? Então, poder extravasar isso de um modo criativo é legal pra caralho. Muito obrigado pela oportunidade.
Com certeza. Sugestões de temas, galera, só manda pra gente. Tipo, vai ser um prazer acatar temas que vocês queiram e coisas desse tipo. Galera, muito obrigado e é isso. Falou!
Bom, boa noite aí, pessoal. Falou.
Boa noite,
Abraço.
galera, e até a próxima.